Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. No decorrer do ano passado, 2013, tive a oportunidade de debater nesta casa alguns temas candentes de interesse estratégico para o meu estado, Mato Grosso do Sul, e também para todo o Brasil. São assuntos, senhor presidente, que pretendo retomar, porque acredito que as convicções não devem jamais ser esmorecidas pelos obstáculos interpostos, pela falta de visão dos pessimistas. Meu propósito é insistir nesses temas porque tenho consciência plena de que eles são de extrema relevância para a sociedade brasileira e, em alguns aspectos, importantíssimos para o meu estado, Mato Grosso do Sul. São eles, excelências, a salvação do rio Taquari, um dos problemas ambientais mais graves do país, que prejudica severamente o bioma nacional, a implantação de uma separadora de gás em Mato Grosso do Sul, a partir do aproveitamento do gasoduto Bolívia-Brasil, que só no território sul-mato-grossense percorre aproximadamente 600 quilômetros. Os impactos do crescimento do maciço florestal na região do chamado Bolsão Sul-Mato-Grossense, que tem uma extensão correspondente a um terço do território do meu estado. E a precariedade da estrutura rodoviária também do meu estado. E a questão muito importante, extremamente importante, dos conflitos indígenas, cuja falta de uma solução efetiva poderá, ao longo de 2014, gerar conflitos imprevisíveis em dezenas de municípios do meu estado. Passo, senhor presidente, agora a tratar de cada um desses temas, respeitando, evidentemente, o tempo regimental cordialmente concedido por Vossa Excelência, a mim. No passado, com o apoio de meus companheiros do Senado, representantes do meu estado, senadores Delcídio Amaral e Valdemir Mocca, tentamos avançar no projeto de obtenção de recursos federais para começar a dragagem do rio Taquari. Acreditei, senhor presidente, que seria o início de um processo. Infelizmente, nossa ação em parte frustrou-se com os parcos recursos destinados no Orçamento Geral da União para a realização do projeto. Lembro que, proposta por mim feita à bancada do meu estado e por ela aprovada, pedimos que fosse incluído no Orçamento da União cerca de 290 milhões de reais para a realização de tão importante obra. O orçamento da República apenas conseguiu 22 milhões de reais. Evidentemente que não vamos desprezar essa importância. Vamos utilizá-la, porque a obra merece ser iniciada, se possível, ainda esse ano. É o apelo que, dessa tribuna, faço à Presidência da República para que dê aceleramento aos estudos já procedidos. Essa questão, que se discute há aproximadamente 30 anos, vejam, excelências, 30 anos, no curso do tempo muito se falou, muito se propagou, muito se discutiu, mas nada de efetivo por parte das autoridades, tanto federais quanto estaduais e municipais, se fez no sentido de equacionar e resolver definitivamente a questão do assoreamento do rio Taquari. Gostaria, senhor presidente, senador Álvaro Dias, gostaria de aqui fazer uma ressalva por uma questão de justiça a receptividade ao nosso propósito que deu a senhora, então ministra-chefe da Casa Civil, e nossa atual colega, a senadora Gleisi Hoffmann, que toda vez que solicitada por nós, e repito, por mim, pelos senadores Delcídio Amaral e Valdemar Mocca, procurou dar sequência na sua área de atuação e nos ministérios ligados à área ambiental, e nesse, a presidência do IBAMA, que permitiu as rápidas diligências que cabiam à competência daquele órgão. Registrar também, senhor presidente, a solidariedade pronta do governador André Putinelli, de Mato Grosso do Sul, acolhendo o apelo meu e determinando que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado se engajasse na equação do programa de recuperação da bacia do Rio Paraguai, o que foi feito. Nada obstante esse esforço das autoridades federais e estaduais que mencionei, momentos atrás, não foi possível chegar ao que almejávamos. Infelizmente, o resultado está aí, para a nossa decepção. Mas não perda de fé dos pantaneiros que há anos e anos vêm aflitos observando esse dramático efeito ambiental. Um chamado deserto aquático, que é o que significa a desolação naquela área, cortando o Pantanal sul-mato-grossense. No município de Corumbá, há os famosos arrombados, locais onde a água sai do leito e extravasa pela planície e que atinge milhões de hectares, que no passado apacentavam muito mais de 500 mil vezes de bovinos e que faz falta hoje à pecuária nacional e à mesa de alimentos de proteínas vermelhas para o povo brasileiro. De tempos em tempos, a questão volta a ganhar espaço na mídia em função dos conflitos surgidos entre produtores rurais pantaneiros e uma colônia de pescadores com base na cidade de Cuxim, que se digladiam em torno das chamadas bocas fechadas, que impedem o curso normal das águas, alagando várias extensões de terras economicamente usadas para a pecuária de cria. A Embrapa Pantanal, órgão importantíssimo do Ministério da Agricultura, realizou no ano passado uma pesquisa profunda sobre o assunto e publicou um livro importantíssimo intitulado Impactos Ambientais e Socioeconômicos da Bacia do Rio Taquari, Pantanal, no qual discorre tecnicamente sobre as causas e consequências desse verdadeiro desastre ambiental, mostrando claramente que as medidas adotadas pelos produtores rurais de fazer o barramento do rio foi e é a maneira mais correta de preservar a região. Mas os pescadores, em busca de sua sobrevivência operacional, destroem o barramento para poder desenvolver suas atividades pesqueiras. O conflito é inevitável, senhor presidente. O problema social é candente. E mais grave é que nada avança, nada se resolve, nada melhora. A solução é fazer a dragagem do rio. Trata-se de um projeto que demandará recursos expressivos, mas que são necessários para salvar um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Ouso dizer, senhor presidente, que esse é realmente um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Mais ainda, possibilitar que uma vasta região recupere-se econômica e socialmente antes que seja tarde demais. Vamos continuar lutando para sensibilizar o governo federal a fazer investimentos necessários nesse projeto. Esse trabalho, senhor presidente, também preciso destacar, não só conta com a extraordinária cooperação da Embrapa Pantanal, mas também do Sindicato Rural dos Criadores da região pantaneira de Corumbá, que tem motivado a população para que mantenha-se em permanente guarda, a fim de que as autoridades não esqueçam desse dever inalienável, irreversível, de cuidar de um extraordinário bem da natureza que o mundo deu ao Brasil, que é o Pantanal sul-mato-grossense. Devo dizer também, senhor presidente, lembrando-me agora, que no orçamento deste ano, por iniciativa minha e dentro do chamado orçamento impositivo, que espero seja liberado pelo governo na sua integralidade, há também uma emenda no sentido de se conceder à Embrapa Pantanal o auxílio ou a cooperação de R$ 1 milhão destinada àquele, ela prossiga estudos e pesquisas mais profundas sobre a natureza do Pantanal e as possibilidades imensas que essa natureza pode oferecer através de uma pesquisa racional, importantes contribuição para a farmacopeia e todas as áreas de pastagem, de riquezas, enfim, que aquela região pode perfeitamente oferecer à ciência brasileira. Mas, senhoras e senhores senadores, outro tema importante é o da implantação de uma separadora de gás em território sul-mato-grossense. Conseguimos realizar uma audiência pública no ano passado com representantes da Petrobras, no qual o diretor da área de gás e energia petrolífera afirmou ser inevitável a realização desse empreendimento. Francamente, senhor senador Álvaro Dias, nosso presidente, fiquei muito decepcionado porque tenho acompanhado os investimentos da Petrobras e vejo que muitos deles são de caráter extremamente duvidoso, quando não altamente deletérios aos interesses nacionais. Esse projeto a que me refiro, ou seja, a construção de uma usina separadora de gás em território sul-mato-grossense, é vital para o meu estado, Mato Grosso do Sul, e também, como hei de me referir a seguir, para os estados de Mato Grosso, para o estado de Goiás, e até chegar a atender a população desse nosso querido Distrito Federal, Brasília. Esse projeto, repito, é vital para o meu estado, por onde atravessam 600 quilômetros de gasoduto Bolívia-Brasil, bem como para todo o Centro-Oeste e, por consequência, para o Brasil. O gasoduto Brasil-Bolívia escoa diariamente 30 milhões de metros cúbicos. Vejam, excelências, 30 milhões de metros cúbicos de gás natural, desde Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até os estados do sul e do sudeste do Brasil. Esse gasoduto atravessa, além de Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e vai até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E atravessam por ele cerca de 520 milhões de toneladas de butano e propano. É uma verdadeira riqueza que está sendo desprezada, sobretudo em favor do meu estado, Mato Grosso do Sul. Em detrimento, melhor dizendo, de Mato Grosso do Sul. O Brasil tem hoje 42 separadoras de gás. Nenhuma delas está instalada no Centro-Oeste, a despeito de todo o nosso desenvolvimento e de tudo que o agronegócio da região central do Brasil tem representado para o PIB brasileiro. Por isso, volto a insistir nesse assunto. O governo deve empreender esforços para atrair o interesse da iniciativa privada nesse projeto. Sua viabilidade técnica é incontestável. Mais do que isso, a separadora será vital para o desenvolvimento de nossa região, mesmo porque ela poderá produzir ureia para atender às demandas de uma indústria de fertilizantes que a própria Petrobras está implantando no município de Três Lagoas, no meu estado. O gás boliviano é rico em subprodutos, mas, ressalto, mais de 100 subprodutos. Desses, a usina separadora, se criada e instalada em Mato Grosso do Sul, poderá extrair 3 importantes subprodutos para utilização imediata: o butano, o propano, para constituir o GLP, que é esse gás de cozinha que todos nós utilizamos diariamente em nossas residências. E quero aqui fazer um breve parêntese. Em Mato Grosso do Sul, hoje, um botijão de gás de 18 litros ou quilos custa ao redor de R$ 52 a R$ 55. Acredito que esse também seja o preço que nós pagamos aqui em Brasília. Mas veja bem, sabem de onde, excelências, vem esse gás que é distribuído para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui o Distrito Federal? Sabem, vossas excelências, de onde vem? Da Bahia Branca, na Argentina, percorrendo mais de 4 mil quilômetros pelo mar, vai a Santos, onde é bombeado para Paulínia e lá engarrafado, embotilhado e daí transferido para os nossos estados. Vejam, excelências, o custo disso aí. Quando podíamos perfeitamente utilizá-lo a um preço muito inferior, se ele fosse separado, extraído ao longo do gasoduto que passa pelo meu estado, Mato Grosso do Sul. Creio eu, não sou técnico no assunto, mas creio eu que o preço seria reduzido em mais ou menos 50%. Quantos benefícios esse estaria à população consumidora do nosso país? No entretanto, a Petrobras não pensa assim. Como disse, há possibilidade, se fizer o sangramento do gasoduto em meu estado, com a usina separadora de gás, além disso, criando-se um ramal para se estender ao estado de Mato Grosso, chegando até Cuiabá, e bifurcando-se para Goiás, atingindo a capital goiana e outros municípios daquele estado, e chegando aqui até Brasília. Quantos benefícios, excelências, quantos benefícios isso causaria à população consumidora do nosso país? É importante que pensemos nisso. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, também para destacar o papel do município do saudoso senador Ramis Tebet no desenvolvimento do meu estado, Mato Grosso do Sul. Aquela região, constituída pelo chamado Bolsão Mato-Grossense, e como disse anteriormente, ela representa mais ou menos um terço do território sul-mato-grossense, que é da ordem de 353 mil quilômetros quadrados. Está mudando radicalmente seu perfil econômico com a instalação de indústrias, grandes indústrias de exploração de papel e celulose, e dá sequência a um outro importante empreendimento industrial que já está lá implantado, que é a da Fibra. Portanto, são dois empreendimentos industriais importantíssimos e que estão trazendo um impulso extraordinário no desenvolvimento econômico e social da região. A Fibra e a Eldorado Celulose de Papel. Celulose de papel. Trata-se do maior complexo de celulose do mundo. Vou repetir, lá no meu estado, o maior complexo de celulose do mundo, com a capacidade de produzir mais de 1,5 milhões de toneladas por ano de celulose branqueada já a partir deste ano. O destino dessa produção, que está utilizando como matéria-prima madeira das florestas plantadas de eucalipto, fonte de 100% renovável, é a exportação para os mercados produtores de papel localizados na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Veja quanto isso vai resultar para a nossa economia com a exportação de um produto que vem da terra. Foi um investimento de bilhões de reais que vem dando um impulso inédito a Mato Grosso do Sul. O grande problema que se verifica agora são a precariedade das estradas que cortando os municípios dessa região, principalmente no trecho da BR-262, que atravessa os municípios de Ribas do Rio Pardo, Águas Claras e a própria Três Lagoas. São milhares de caminhões transportando madeira para abastecer o parque industrial numa rodovia federal sem acostamento, danificada, sem sinalização adequada e com muitos, evidentemente, com muitos problemas. Assim, o escoamento da produção de celulose, papel, visando atender às demandas das duas indústrias, será crescente e intermitente. Traz, adicionalmente, o perigo de vida para aqueles que lá transitam. O governo federal deve olhar com atenção a essa imensa região e apostar suas fichas nela. Ali teremos respostas rápidas de crescimento econômico, geração de renda, emprego, consumo e impostos para serem investidos no desenvolvimento social.